Olá, Bezrat Hashem, a gente está no Daf Haftet, Amud Alef, 12 linhas de cima para baixo. A gente começa uma nova Mishnah. Todo o assunto de Kinyanim, da maneira de como a gente deve adquirir todos os bens dos diferentes tipos que existem, que a gente viu até agora, foi encerrado. A Mishnah começa com um assunto completamente novo. Kol mitzvot haben al ha'av. Todas as mitzvot do filho sobre o pai. Essa frase vai ser explicada mais adiante na Gemara. Anashim chayavim. Os homens estão obrigados de cumpri-las. Venashim pturot. Já as mulheres estão isentas. Continua a Mishnah. Vechol mitzvot ha'av al-ben. Já as mitzvot do pai que estão sobre o filho. Echad anashim vechad nashim chayavim. Tanto homens quanto mulheres estão comprometidos, eles devem fazer essas mitzvot. Agora vai explicar exatamente do que se trata. Continua a Gemara, a Mishnah. Vechol mitzvot aseh shazman gramah, anashim chayavim anashim terot. Com relação a todos os preceitos e as ordens que a gente encontra na Torá, qualquer preceito que ele está ligado com algum tempo, por exemplo, se a gente tem a obrigação de sentar na Sukká, na festa de Sukkot, que ela é demarcada numa certa data, ou seja, a mitzvah está fixada pelo tempo, Anashim Chayavim, Anashim Turot, os homens têm a obrigação de essa mitzvah, porém as mulheres estão isentas. Todas as mitzvot que elas estão ligadas a um certo marco no tempo, as mulheres estão isentas. Porém, todas as outras mitzvot que elas não têm nenhum restringimento com relação ao tempo, nesse caso, todos os judeus, tanto homens quanto mulheres, estão comprometidos. Porém, tudo que a gente disse, que as mulheres estão isentas de cumprir as mitzvot, que elas estão marcadas pelo tempo, isso é com relação às mitzvot asé, aos preceitos que a Torá vem e nos diz, faça uma certa coisa, certas ordens da Torá de ir e fazer ativamente algo. Porém, as proibições que a Torá nos impõe, se ela diz que é proibido, você não deve fazer certa coisa, essas proibições, elas são válidas tanto a homens quanto com relação a mulheres, independentemente se elas estão ligadas ou não com o tempo. Chutz, essa regra não é válida, mi balta kif, o balta shchit, o balta meti. As três mitzvot que são citadas aqui, que essas três, mesmo que elas são preceitos negativos, que a Torá nos proíbe de fazer certas coisas, mesmo assim as mulheres estão permitidas, que são as proibições com relação a passar na valha na região da barba e a proibição de um correr, um sacerdote, se impurificar. Então vamos resolver essa Mishnah. A Mishnah abre dizendo que as mitzvot do filho sobre o pai são válidas com relação aos homens, já as mitzvot do pai sobre o filho são válidas tanto ao homem com relação a mulheres. Depois a Mishnah diz a regra geral. A regra geral é o seguinte: as mitzvot que elas estão ligadas ao tempo, elas são válidas somente com relação ao homem. As mitzvot que não estão ligadas ao tempo são válidas a todos. E isso tudo só é válido com relação aos preceitos ativos, que é Mishnah, as ordens da Torá. Já as proibições que a Torá nos impõe, elas são válidas para todos os judeus independentemente, a não ser essas três proibições citadas, que elas são válidas somente com relação a homens. A Gemara agora analisa a primeira parte da nossa Mishnah. Maikon mitzvot haben alav. O que quer dizer a primeira frase da Mishnah? As mitzvot do filho sobre o pai. Ileima kol mitzvot demechayev bra lemei avad leaba. Se você quer dizer as mitzvot que o filho deve fazer com o pai, se essa é a explicação da Mishnah, nashim pturot, será que realmente pode ser que as mulheres estão isentas dessa mitzvot? Vê a Tânia, olha só o que diz a Braita. Ish enela ish shaminayim tshomer ish imo veviv tirau. Quando a Torá nos ordena de honrar e respeitar os nossos pais, a Torá diz que seu pai e sua mãe, vocês vão respeitar. No plural, aprendemos aqui que se inclui também homens quanto mulheres. Então a gente vê que as mitzvot que o filho deve fazer para o pai, também as mulheres estão ordenadas. Qual é então a explicação da nossa Mishnah? Ah, Rav Yehuda explicou, Rav Yehuda Achamar, a explicação é o seguinte: Kol mitzvot haben hamutalot ala av la'asot lebno. A Mishnah está falando das mitzvot que tem relação ao filho e que o pai tem que fazer para o filho. As mitzvot que o pai deve fazer para o filho, sobre isso diz a Mishnah, que somente o pai que tem a obrigação de fazer isso para o filho, já a mãe, as mulheres, não têm a obrigação de fazer isso para o filho. E fala a Gemara que essa lei que a gente agora explicou na nossa Mishnah, ela aparece também numa braita. Diz a braita: o pai tem a obrigação, Lemulô, tem a obrigação de fazer o Brit Milá para o seu filho. Veliv Dotô, e caso o pai é Israel e a mãe também, o pai tem a obrigação de fazer o Pidyon HaBen, resgatar o filho aos 100 dias. Velelam do Torá, e o pai também tem a obrigação de ensinar Torá para o seu filho. Uleasio Isha, e também tem a obrigação de ajudar o filho a se casar. Ulelam do Umanut, e assim também ele tem a obrigação de ensinar para o filho uma certa profissão para ele poder se sustentar. Veja Shomri, afrochidou a mãe. E há quem diga que o pai tem obrigação também de ensinar o filho a nadar, para o filho poder sobreviver às situações que ele vai ter que enfrentar. Rebiuda Omer, Rebiuda dizia: aquele que não ensina ao seu filho uma certa profissão, ele ensina ao seu filho a ser ladrão. Listut na cadata, perguntaram agora como é que pode ser, ele não ensinou o filho a roubar. Ela queira o nome do listut. Não, a explicação é como se fosse que ele está ensinando o filho a roubar. Porque com isso, que ele não ensina uma profissão ao filho, o filho vai acabar entrando em situações financeiras não muito agradáveis e ele vai acabar sendo desonesto. Então, a explicação da nossa Mishnah é assim como diz a Braita, que essas mitzvot citadas, o pai tem a obrigação de fazer para o filho, de fazer o Brit Milá, de ensinar a Torá, etc. Já a mãe não tem a obrigação de fazer essas coisas para o seu filho. Agora, a Gemara vai tratar de cada um dos itens que foram citados na Braita e analisar de onde aprendemos que o pai tem a obrigação de fazer isso e de onde a gente aprende que a mãe não tem a obrigação disso. Então, começa a Gemara. Lemulô Milá, de onde a gente aprende que o pai tem a obrigação de fazer Brit Milá para o seu filho. Dichtiv, aprendemos isso do Pasuk, que diz: Vaimol Avram et Yitzhak Beno. O Avram, avinu, nosso patriarca, fez Brit Milá no seu filho Yitzhak. Continua a Gemara: Veicha de Lomar Leavua. E caso o pai não cumpriu a obrigação e não fez Brit Milá no filho, Mechav Bebedin Amuri. O tribunal que representa o povo, eles têm a obrigação de tratar do assunto e fazer Brit Milá na criança. Dichtiv, como diz o Pasuk, Himolachem Kol Zachar. O Pasuk diz, de maneira geral, para o povo, vocês vão fazer Brit Milá a todos os homens do povo. Ou seja, é uma obrigação do Beidin. Veicha Dromai Le Beidina. E caso o tribunal não fez a obrigação e não fez Brit Milá na criança, Mechaiv Iulemen Nafshei. Quando a criança vai se tornar adulta, ele próprio tem a obrigação de cuidar do assunto de que ele tenha Brit Milá. Dichtiv, como diz um terceiro Pasuk, Ve'arel Zachar, Asher Le'emor, Besar Lotov, Nechretá. Diz o Pasuk que um homem que ele não vai ter Brit Milá, ele vai ser punido. Aprendemos que a própria pessoa também tem obrigação. Então, primeiramente, a obrigação recai sobre o pai. Se o pai não cumpre, então, o tribunal, como representante do povo, vai fazer isso. E se também o tribunal não fez, então a própria pessoa tem a obrigação de fazer isso quando ele crescer. Até que aprendemos que o pai tem a obrigação de fazer Brit Milá para o seu filho. E então a gente aprende que a mãe não tem a obrigação de fazer o Brit Milá para o seu filho. Dichtiv, aprendemos isso do Pasuk. Kasher tziva oto Elohim, oto, velo ota. O Pasuk finaliza dizendo que Avraham fez o Brit Milá assim como Deus ordenou a ele. Deduzimos aqui, ele e não ela. Insiste a Gemara Ashkamiat, Lederot Minala. Tudo bem que você trouxe um Pasuk, porém esse Pasuk se trata sobre o Brit Milá, que Deus ordenou para Avraham Avinu. Porém, de onde a gente aprende que para todas as gerações futuras, os homens têm obrigação e as mulheres não. Tarde de Bereshmael, responde a o nome de Bereshmael. Como a Kamushanemar Tzav, qualquer lugar da Torá que a gente encontra o verbo Tzav, e não Elaziruz, primeiramente a gente deve saber que Deus está empurrando para a gente fazer a coisa rapidamente e não demorar para fazer isso. Miado do Dorote, também a gente pode aprender que é uma ordem que é válida para o presente e também para o futuro. A gente aprende isso do Tzukim. Ziruz, Dichtiv, Tzavet Yoshua, Vechazkeu, Vehamtseu. Isso que Deus está nos fortificando para a gente fazer um negócio rápido é como diz o Pasuk, que Deus fala para Moshe, para Letzavot, usou o verbo de Letzavot e Yeshua, e fortificar ele e falar para ele fazer isso mesmo. Miadodot, o que a gente disse que a palavra Tzav simboliza que é uma ordem que vai para as próximas gerações, aprendemos do Pasuk, Dichtiv, Benayom, Moshe, Tzivah, Shem, Kechava, Aradotechem. Então, assim como o Brit Milá de Avraham Avinu aparece o verbo Tzav, aprendemos que tudo o que foi dito lá é válido também para todas as futuras gerações. Daqui, então, a gente aprendeu que o pai tem a obrigação de fazer Brit Milá e não a mãe. Veliv Dotô. O segundo item citado na Braita foi o Pidyon HaBen. Uma criança que ele nasceu de um pai e de uma mãe que são Israel. Ele, quando nasce, como se fosse que ele está pertencendo, está subjugado à tribo dos Kohanim, à tribo dos sacerdotes. Quando a criança atinge 30 dias, o pai tem a obrigação de pegar um Kohen, que representa a tribo, e resgatar o seu filho. Ele pega 5 slaim, 5 slaim de prata, um certo valor de prata, e ele dá para o Kohen, e o Kohen, em troca dessas moedas, dá o filho para o pai. Essa é a mitzvah de Pidyon HaBen. Minalan. Então a gente aprende que o pai tem a obrigação de fazer isso. Dichtiv, como diz o Pasuk, Kol Bechor Banecha Tivde. O Pasuk diz claramente, todo primogênito dos seus filhos, você vai resgatar. Essa lei é válida somente com relação ao primeiro filho. Se o primeiro filho é homem, então é um primogênito, então deve-se fazer Pidyon HaBen. Se é uma filha, ou que é o segundo filho, já não tem a obrigação de fazer o Pidyon HaBen. Veja no par que avô Amichai viu no Mefer, Dichtiv, Padot Yivde. E aprendemos da continuação das palavras do Pasuk, que se o pai não fez isso, então a própria pessoa, quando ele vai ficar adulto, ele tem a obrigação de se resgatar com um correr. Vei, Minanadro, Mifat, que daí onde a gente aprende que a mãe não tem essa obrigação, Dichtiv, como diz o Pasuk, Tivde, Tivde. Aprendemos do Pasuk, כל שמצווה לפדות את עצמו מצווה לפדות את אחרים וכל שלא מצווה לפדות את עצמו אינו מצווה לפדות אחרים אפרימוס דו פסוק כי aquela pessoa que quando ele crescer ele vai ter a obrigação de se resgatar caso o pai não fez o Pidyon HaBen, então ele também tem a obrigação de resgatar os seus filhos. Mas a pessoa que não tem a obrigação de se resgatar a si mesmo, ele também não tem a obrigação de resgatar os seus filhos. Continua a Gemara perguntando, e realmente quem disse que a mulher não tem a obrigação de se resgatar quando ela crescer? Responde a Gemara, fala a Gemara, aprendemos nessas duas palavras do Pasuk que a pessoa que os outros devem resgatar ele, então ele precisa resgatar a si mesmo. Mas a pessoa que os outros não devem resgatar ele, então ele não precisa resgatar a si mesmo. Logo, a mulher que os outros não precisam resgatar ela, ela também não tem que resgatar a si mesma. Logo, ela também não tem que resgatar o seu filho. Continua a Gemara, o Minayin Sheira Chelim Yitzvim Yitzvim. E quem disse que realmente o pai dela não tem a obrigação de fazer Pidyon HaBen com ela, com uma filha? E a Gemara, responde a Gemara, o Pasuk diz explicitamente, Kol Bechor Banecha Atifde Banecha Velobrotecha. O pastor diz, todo primogênito dos seus filhos, você vai resgatar. Filhos e não filhas. Aprendemos aqui que o pai não tem que resgatar a mulher, logo a mulher não tem obrigação de resgatar a si mesma quando ela cresce, logo a mãe não tem obrigação de resgatar aos seus filhos, como a gente aprendeu nas palavras do pastor. A Gemara traz algumas braitot que tratam das leis do Pidyon HaBen. Dessa mitzvah de resgatar o filho com 5 slaim. Tá na baná. Diz a braita. Hu livdot, o bron livdot. A pessoa cujo pai não fez Pidyon HaBen nele, logo ele agora está maior de idade, ele tem a obrigação de resgatar a si mesmo. E ele também tem um filho. Então ele tem a obrigação de resgatar a si mesmo. E também tem a obrigação de resgatar o seu filho. A questão é quem tem prioridade. fala a Braita, Hu Kodem Nebno. Ele tem prioridade. Essa é a primeira opinião. Rebi Udomer Bno Kodmo. Shezem Mitzvotó Alaviv, Vezem Mitzvot Bno Alav. Fala, não, o filho tem prioridade, porque a mitzvah de resgatar a si mesmo, na verdade, ela recaía sobre o pai dele. O pai dele não cumpriu, mas tudo bem. A mitzvah do filho, ela originalmente cabe a ele. A mitzvah dele originalmente cabia ao pai. Por isso o filho tem prioridade. Então, vimos aqui duas opiniões. Amar Birmia, explica a Irmia a discussão entre essas duas opiniões. Hakol Modi, na verdade, todos concordam, as duas opiniões concordam, todos concordam que se ele só tem 5 slaim, ele não tem dinheiro suficiente para resgatar os dois, é lógico que ele tem prioridade, porque é um mitzvah que recai ao seu, a si próprio, é lógico que ele tem antes a responsabilidade de fazer as mitzvot de si mesmo e depois as mitzvot do filho. Logo, ele que vai ser resgatado. Que pliguei a discussão entre as duas opiniões é no seguinte caso. Causa é o seguinte. A pessoa, antes de ter tido um filho, ele vendeu um certo terreno para um certo vizinho, por exemplo. Depois ele teve um filho. E agora ele tem 5 slaim no bolso, o que é suficiente para resgatar um dos dois. Agora, existe o conceito de shabut. Shabut é o seguinte. Uma pessoa que tem uma dívida e ele tem terrenos, os seus terrenos estão compromissados para a dívida. Logo, se a pessoa vende esse terreno para um vizinho, como a gente disse no caso, mesmo que ele vendeu, caso o credor da dívida venha cobrar a dívida e o devedor não tem bastante dinheiro para pagar, ele vai pegar os terrenos que foram vendidos. Porque ele vai falar o seguinte, olha, você comprou um terreno, mas o terreno já estava compromissado comigo antes de você comprar. Então vamos trazer um exemplo. Vamos supor que, por exemplo, eu estou devendo para uma certa pessoa dinheiro. E agora, eu tenho terrenos. Eu vendi os terrenos para o meu querido vizinho. Se, quando o credor vai vir cobrar a dívida de mim, eu não tiver dinheiro para pagar, ele vai ir para esse vizinho e fala, olha, essas terras me pertencem, porque as terras já estavam compromissadas para minha dívida antes de você comprar. Logo, vamos voltar ao caso do Pidyon HaBen. O caso do Pidyon HaBen, ele tinha a obrigação de se resgatar. Desde que ele nasceu, ele já tem essa obrigação sobre si. Ele tinha terrenos. Os terrenos, a princípio, estão compromissados para essa dívida. Ele vendeu os terrenos. Depois ele tem um filho. E agora ele tem Hamesh Laim no bolso. A questão é, será que o Kohen, para quem ele deve o dinheiro do resgate do Pidyon HaBen, vai poder pegar o campo que foi vendido porque ele está compromissado com a obrigação do Pidyon HaBen ou não? A questão vai depender do seguinte. Só é possível fazer isso, fazer esse processo de Shiabud, de pegar terrenos que estão compromissados, caso a dívida é uma dívida que está escrita no documento. Uma dívida que foi feita oralmente, verbalmente, e não foi documentada, não é permitido pegar sobre essa dívida os terrenos que foram vendidos. Então a discussão entre os dois sábios que a gente vê é o seguinte. Rebiuda Savar Milvedertiba Torekituba Bestada. O Rebiuda sustenta que uma obrigação que a pessoa tem por causa da Torá, como por exemplo essa obrigação de pagar 5 slaim para resgatar a si mesmo, é como se fosse que ela está escrito num documento. Porque já está documentado, todos sabem que ele tem essa dívida. Logo, Be'ani Hamesh Parek Lebei, com os 5 slaim que ele tem na mão, ele vai resgatar o filho. E o Kohen vai falar, tudo bem, o filho você pagou, e com relação ao resgate de si mesmo, já que a terra estava compromissada, o Kohen vai poder pegar essa terra da pessoa que comprou a terra. Verabanan, sabe? Essa é a segunda opinião que a gente viu na Braita. Já o Rabanan, a primeira opinião que a gente viu, eles sustentam, eles sustentam que não. Que mesmo que a obrigação do Pidyon HaBen está escrita na Torá, mesmo assim isso não é considerado algo documentado. Logo, o Kohen não tem a opção de pegar as terras compromissadas que foram vendidas, porque isso não foi documentado. Quando não foi documentado, não é possível pegar as terras compromissadas. Logo, ele então só tem 5 slaves no bolso, já que ele tem aqui duas opções: ou ele resgata a si mesmo, ou ele resgata o filho. Por isso diz o Chachamim que é melhor resgatar a si mesmo, porque ele é responsável antes das mitzvot que cabem a si, antes do filho. Tá na banana, mais uma braita com relação às leis de pedir a bem. Lifdodes benolol outra regel, se a pessoa tem dinheiro suficiente para uma de duas mitzvot, ou que ele faz o pedir a bem e resgata o seu filho, ou ele cumpre a mitzvah de lalot ha-regel de ir para o Beit HaMikdash nas festas judaicas. Qual é a lei? Poder et bno v'achar yochol lalot ha-regel. A primeira opinião diz, ele tem antes a obrigação de resgatar o filho, e somente depois, se sobrar dinheiro, ele vai ir para o Beit HaMikdash. Rebiudo discute e diz, olhar ha-regel v'achar yochol lalot ha-regel. Não, a prioridade é para a mitzvah de ir para o Beit HaMikdash. Explica a Lebiuda qual que é a lógica. Shezu mitzvah ovedet, vezu mitzvah shena ovedet. Porque a mitzvah de ir para o Beit HaMikdash é uma mitzvah que ele vai perder a mitzvah. Se ele não cumprir ela agora, depois da festa, acabou. Ele não pode mais cumprir. Já a mitzvah de pedir a Ben, mesmo se ele não cumprir agora, ele ainda tem a oportunidade de cumprir ela depois. Por isso, antes, garante a mitzvah de Elera Regel, e depois você vai arranjar mais dinheiro e vai poder cumprir o pedir a Ben. Analisa a Gemara, Bishra, mas o Rebbe Yehuda quer declarar Tama. O Rebbe Yehuda explicou o raciocínio da sua opinião. É, tem a prioridade para a mitzvah de Elera Regel, porque é uma mitzvah que ele vai perder. Ele é Rabanan, mas Tama. Porém, qual que é o raciocínio que está por trás da opinião de Rabanan, que dizem que a prioridade é para a mitzvah de Pidyon HaBen? Tem a Marikra, Korbechor, Barecha, Tifde, Ve'adar, Loiru, Panai, Rekam. Falam os Rabanan, a gente aprende isso da sequência do Pasuk. Antes o Pasuk traz a mitzvah de Pidyon HaBen, e depois o Pasuk traz a mitzvah de Elera Regel. Aprendemos que a mitzvah de Pidyon HaBen tem a prioridade. Mais uma breita com relação a esse assunto. Está na Rabaná. Minayin sheim ayu lo chamisha banim mechamesh nashim. Se uma pessoa tem 5 filhos, cada filho nasceu de uma outra mulher. Ele casou com 5 mulheres na vida, e cada uma teve um filho primogênito. Shechayav livdot kulah, ele tem a obrigação de resgatar a cada um dos 5. E não somente o primeiro que nasceu. De onde a gente aprende isso? Está com o Novar, aprendemos do Pasuk. Kol bechor banecha tifdeh, todo o primogênito dos seus filhos. Aprendemos que qualquer um que é primogênito, pode ser que existem alguns primogênitos, um de cada mulher. Pergunta a Gemara Pshita. Bepeterecha tararachmana. A linguagem que o Pasuk usa é que o filho primogênito, o primeiro que abriu o ventre. Aprendemos que depende da mulher. Logo, se ele casou com 5 mulheres e cada uma teve o primeiro filho dela, que abriu o ventre, logo, ele está obrigado de fazer 5 vezes pedir a Ben. Isso é uma lei óbvia, aprendemos aprendendo o Pasuk. Fala que não. Mal de teima neilif bechor bechor minachalá malan rejitonó afkan rejitonó kamashmanan. Fala que não, eu poderia achar, erroneamente, que assim como no caso de Nahalá, com relação às leis da herança, a lei é que, mesmo se ele teve vários filhos de várias mulheres, somente o primeiro que nasceu, que é considerado o primogênito, porque ele é o primeiro que nasceu para o homem, mesmo que para as outras mulheres, os outros são os primogênitos, para o homem, somente o primeiro que nasceu, que é o primeiro filho dele. Isso é válido com relação às heranças. Eu poderia achar que eu devo comparar as leis de herança com as leis de Pidyon HaBen e dizer que ele só precisa fazer uma vez o Pidyon HaBen com o primeiro filho. Por isso, vem a Braita ensinar que não, que ele tem a obrigação de fazer para cada um dos filhos. Agora vamos voltar à Braita que a gente está tratando sobre as obrigações que o pai tem de fazer com o filho, porém a mãe não tem a obrigação de fazer isso. Lembra do Torá? A gente viu que o pai tem a obrigação de ensinar a Torá para o filho. Minalan, da onde a gente aprende isso? Dichtiv, como diz o Pasuk, vocês vão ensinar os ensinamentos da Torá para os seus filhos. Essa é a linguagem do Pasuk. E fala a Gemara, ve'echa delo agmerei avua. E se o pai não ensinou a Torá ao filho, a própria pessoa também tem obrigação de ir estudar a Torá. Se o pai dele não ensinou, ele tem obrigação de ele mesmo se preocupar de estudar a Torá. Dichtiv, como diz o outro Pasuk, você e o Ulmantan, vocês vão estudar. Ou seja, por um lado a Torá diz que vocês vão ensinar a Torá para os seus filhos. Outro lado a Torá diz que vocês vão estudar a Torá. Aprendemos que mesmo aquela pessoa que não aprendeu, tem a obrigação de estudar a Torá. Tudo bem. E então a gente aprende que a mãe não tem obrigação de ensinar o seu filho a Torá. Aprendemos isso da comparação. A Torá diz que vocês vão ensinar e vocês vão estudar. Aprendemos aqui, aprendemos que somente aquela pessoa que tem a obrigação de estudar a Torá, ele também tem a obrigação de ensinar os seus filhos. A pessoa que não tem a obrigação de estudar a Torá, não tem a obrigação de ensinar os seus filhos. E a mulher não tem a obrigação de estudar. Pergunta a Gmará, quem disse que a mulher não tem a obrigação de estudar a Torá? Como diz o Pasuk, aprendemos do outro Pasuk que somente as pessoas que os outros devem ensinar a ele, ele que tem a obrigação de estudar e ensinar a si mesmo. Já as pessoas que os outros não têm obrigação de ensinar a ele, ele não precisa estudar sozinho. Logo, a mulher que o pai dela não tem obrigação de ensinar a Torá, aprendemos o passado que ela também não tem obrigação de estudar a Torá, logo ela não tem obrigação de ensinar a Torá ao seu filho. Finaliza a Gemara, e da onde a gente sabe que o pai realmente não tem obrigação de ensinar sua filha a Torá, isso é um pasuk claro que diz o pasuk diz vocês vão ensinar os ensinamentos da Torá aos seus filhos e não às suas filhas. E a Gemara também agora traz algumas braitot com relação à obrigação de estudar a Torá. Está na banana. Diz a braita: Hu lilmod, u bno lilmod. Se ele precisa, a própria pessoa precisa estudar a Torá e também o filho precisa estudar a Torá. E não tem dinheiro suficiente para os dois irem estudar. Um dos dois tem que trabalhar para trazer o sustento para casa. Quem que tem prioridade? O pai ou o filho? A primeira opinião diz, o pai tem prioridade. A pessoa deve se preocupar com si mesmo antes. O Rebiuda diz que mesmo que realmente o pai tem prioridade, porém, isso é certo, porém, se o filho ele é mais inteligente, mais rápido, e o estudo do filho é melhor, então o filho tem prioridade. Realmente, a princípio, o pai tem que estudar sozinho, para si mesmo antes. Porém, se o filho é melhor, então o filho tem prioridade. E nesse contexto, agora traz o seguinte episódio: que Adra Yaakov, Brei de Ravacha, Rav Yaakov, filho de Ravacha, para Yaakov. O pai desse Rav Yaakov enviou ele, mandou ele para o Abaye, o grande mestre, para ele se doutorar. Kiata, quando o filho voltou à casa, ele viu que o filho não estava tão afiado nos estudos. Ele falou, se é assim, eu tenho prioridade. E ele falou para o filho, tu, Ana, fique você aqui trabalhando e eu vou estudar a Torá com o Abai. Chama o Abai de Kahava Atei. Quando o Abai ouviu que o pai dele, que era um grande tzadik, um grande sábio, um grande justo, estava vindo para a cidade dele, ele bolou o seguinte plano. Hava Aú Mazik tinha um certo espírito ruim, Beirabaná, numa certa sinagoga de Abai, na sinagoga do Abai, que mesmo pessoas que entravam nessa sinagoga durante o dia também eram prejudicados por esse espírito ruim. Geralmente, os espíritos eles fazem mal para as pessoas durante a noite. Esse espírito era tão ruim que fazia mal para as pessoas também durante o dia. Ele falou para todos os moradores da região: ninguém oferece para esse sábio que está chegando sua casa para ele dormir. Vamos deixar ele sem ter onde dormir, para ele ter que ir dormir na sinagoga. E com certeza, uma pessoa tão sábia, tão justa, um tzadik tão grande, ele vai dar um jeito nesse espírito. Vai acabar acontecendo algum milagre, com certeza ele vai acabar com esse espírito ruim. É o Beira Banana, realmente isso que aconteceu. Ninguém convidou ele, ele não tinha onde dormir. Foi dormir na sinagoga, onde tinha esse mazik. Idmelei que Tanina de Shiva Lishuti. Esse espírito, ele se revelou perante o sábio como uma cobra com sete cabeças. Kol Kriyah de Kara. E cada vez que o sábio se curvava, Natar Had Reisha, uma das cabeças dele caía, até que esse espírito acabou sendo derrotado. Amaro le Mahar, na Rejnissa, na cantina, e depois, no dia depois, de manhã, ele falou para o Abai: olha, se você, se o Deus não fizesse um milagre, vocês me puseram numa situação muito perigosa. Tá trabalhando, mais uma brata. Lilmo Torá, Velisaisha, a pessoa que ele agora tem que estudar Torá, e ele ainda não casou. Qual das duas mitzvot que tem prioridade? Lilmo Torá, Bahaka Kisaisha. Fala a Braita, antes ele vai estudar Torá e depois ele vai casar. Veire efshar lo belo isha, e sai isha vachak lo Torá. Porém, se ele não tem uma possibilidade mental de ficar calmo se ele não casar, então ele pode casar e depois ele vai estudar Torá. Amar Avuda Amar Shmuel, fala a Avuda nome de Shmuel, halakha, a lei é o seguinte, não sei isha vachak lo Torá. Antes ele casa e depois ele se doutorar. E não como foi dito. Rebbe Yochanan Amar questiona o Rebbe Yochanan Lechaim et Tzavanov e Asher Batorá. Como é que você pode dizer isso? Se ele casar, ele vai ter que carregar o moinho. Ou seja, ele vai ter que trabalhar para trazer o sustento para casa. E como é que ele vai ter tempo para se doutorar? Veropli, Halal Meleu. E na verdade, essas duas opiniões não estão discutindo. Um está se referindo às pessoas de Bavel, da Babilônia, e outros estão se referindo à população de Eretzrel. As pessoas que moravam em Bavel, o costume na época era que eles iam estudar Torá em Eretzrel. Logo, quando eles estudavam Torá, eles não estavam perturbados com o sustento da casa, porque eles estavam longe da casa. Logo, é melhor, pode casar e depois estudar, porque você vai ter calma para estudar uma vez que você vai viajar para longe. Já as pessoas de Eretzrel que estudavam lá mesmo, então é melhor ele estudar Torá antes, porque se ele casar, ele não vai precisar estudar Torá, porque uma vez que ele vai estar perto de casa, ele não vai ter a calma necessária. Continua a guardar nesse contexto. Mishtabach bei Rav Chisda de Rav Huna. O Rav Chisda sempre falava para o Rav Huna sobre o Rav Menona, que o Rav Menona é uma pessoa grande e uma pessoa, um erudito. Amarlei falou então o Rav Huna: se o Rav Menona estiver na região, traga ele para eu conhecer esta pessoa. Kiata, uma certa ocasião, o Rav Menona estava na região e ele foi trazido perante o Rav Huna. Chaz de Lopari Zudra, ele viu que ele não cobria a cabeça com um turbante como se costumava na época. Amarrei Maitab Loprisa Tzuda perguntou ao Rav Huna: por que você não cobre a cabeça? Amarrei de Lopriziva, ele falou: porque eu não sou casado, e o costume era que só pessoas casadas que cobriam, vestiam esse turbante. Ahad na Pemilei, quando ele ouviu isso, ele virou a cara para o lado. Amarle Ihad de Lohazit Leu Apei Adin Savat. Ele falou: olha, não vou nem olhar para sua cara até você casar. Porque uma pessoa que não casou, ele tem pensamentos não muito corretos, então não quero nem olhar para a cara dele. Ravuna Letag, explica que o Ravuna, que ele se comportou dessa maneira, ele realmente disse, em uma outra ocasião, de Amar Benestrim Shanavra Nasarishah, Koravavavera. Disse uma vez a Ravuna que a pessoa que chega aos 20 anos e ainda não casou, a vida inteira dele ele está fazendo proibições, está fazendo averá. Pergunta que Marabé averá, essa verdade, qual proibição ele está fazendo a vida toda? Ela é uma coisa mais berrura averá. Não, a vida inteira ele vai ter pensamentos errados. Porque a pessoa que ainda não casou com sua esposa vai pensar em coisas erradas, e por isso ele tem que casar antes de atingir os 20 anos. Assim diz a Ravuna, e isso que justificou o comportamento dele. Amarava, diz o Rava, assim diz o Rav Ishmael, até que a pessoa atinge os 20 anos, até os 20 anos, Deus está sentado esperando quando é que ele vai casar. Quem vai te guiar a cafronaça? Quando a pessoa chega aos 20 anos e ainda não casou, o mer tipach atzmotav. Deus fala que fogo atinja os ossos dessa pessoa que eles sejam secos. Ou seja, idealmente, a pessoa tem que casar cedo. Tem que casar antes dos 20 anos para não ter pensamentos que vão lhe perturbar. Hoje em dia o costume não é exatamente assim. Como os líderes das nossas gerações nos ensinaram, cada um tem que se conciliar com o seu mestre. Amar Rav Chisda. Fala Rav Chisda. Hai Dav Nifnami Havrai. Isso que eu sou mais sábio, sei mais estourado que os meus colegas, Denesina Meshitsa, é graças a que eu casei com 16 anos de idade. E por isso que eu sou mais sábio que eles. Veiava Denesina Berbeisar. E se eu casasse com 14 anos, Rava Amina Satan Gera Beiner. Eu diria para o Satan, vai embora daqui. Eu conseguiria acabar com todos os pensamentos ruins que o Satan pôs na minha cabeça. Amar lei Rava Ramatan Barami. Diz o Rava para Ramatan Barami. Adidach al Tzavarei Debrech. Quando você, quando sua mão ainda está posta no ombro do seu filho, ou seja, quando seu filho ainda ouve o que você está dizendo, quando ele ainda é jovem, então cuide de ensinar e castigar ele, se for necessário, enquanto ele ainda é jovem. Porque se você não aproveitar agora, quando ele vai ficar velho, ele não vai querer mais ouvir o que você tem a dizer. Então, quando ele é jovem, ensine a ele as maneiras corretas de se comportar. E quando é que é essa época, que a mão ainda está posta no ombro do filho? Mishitzar vad esrim vetate. Dos 16 até os 22. Ve'amrila, outra opinião diz, mitmanei sarei ad esrim ve'arba. Dos 18 até os 24. Ketanai, e fala agora, essa discussão, na verdade, é uma discussão antiga de dois tanaim. Hanokh, l'arpidarko, o pasuk, nos diz que devemos educar o filho no caminho correto. Reb Yehuda Reb Nechemia discutem sobre isso. O Reb Yehuda Reb Nechemia, Hadamar Mishitzar Ad Esrim Ve'arba, um dos dois diz que o pasuk se refere à época dos 16 até os 22, Hadamar Mitmanesar Ad Esrim Ve'arba, e outro diz que o pasuk se refere à época dos 18 ao 24. Nessa época a gente deve passar para o filho os conceitos certos para depois não ser tarde demais. Kol Tuv, até amanhã.